Saúde em Foco. FEUESP, Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo.
O projeto de lei 5413/2019, de autoria do médico e deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, pretende trocar dívidas tributárias de hospitais com a União por serviços de saúde prestados ao governo. A dívida soma 58 bilhões de reais. O deputado explica o projeto, que está na Comissão de Seguridade Social da Câmara.
É um projeto feito em cima de uma dívida histórica, por opção de fatores, de hospitais públicos e privados do Brasil. Ela chega a 58 bilhões de reais aproximadamente, e ela é fruto das dificuldades de financiamento, das remunerações inadequadas. Uma opção de fatores. Na verdade que hoje o sistema é esse. E nós, quando chegamos aqui na Câmara Federal, vimos a necessidade de reestruturar a rede de prestação de serviço, uma vez que nós estamos vendo cada vez mais fechar leitos a nível nacional. Então, a 5413/2019 é uma lei que prevê o pagamento dessas dívidas de maneira simplificada, esta resposta, para que o público entenda de maneira geral, 90% com prestação de serviço e 10% se paga durante 15 anos com um ano de moratória para que os hospitais possam se recuperar. Esse projeto foi feito aos moldes do projeto das universidades comunitárias. Então, nós pegamos um projeto que já passou por todas as comissões temáticas, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante delas. Então, ela não tem inconstitucionalidade. Já fizemos um trabalho com alas do governo, Ministério da Saúde, da Economia, Tribunal de Contas. E agora estamos numa fase em que vamos ter uma demanda reprimida da pandemia muito grande. Por isso, é o momento desse projeto ir para frente. É um projeto importante e é também para quem quiser. E aí, incluindo os hospitais públicos e privados, naturalmente coordenado pelo Sistema Único de Saúde.
Estão ocorrendo tratativas com o governo e as áreas da economia e da saúde para a viabilização do projeto na prática.
Nós estamos trabalhando agora em um grupo de trabalho coordenados pelo Ricardo Barros, onde senta a economia, senta o governo, senta a saúde, para acharmos uma maneira de viabilizar esse processo. Precisamos que isso ande agora, principalmente porque a pandemia vai nos dar uma demanda reprimida muito grande de câncer de estágio avançado, de cirurgias eletivas que não foram feitas, pelo fato dos médicos com mais de 60 anos não estarem trabalhando. Enfim, o governo vê isso também com bons olhos, mas nós precisamos consolidar e esse é achar uma maneira de prosperar.
O deputado explica o trâmite do PL na Câmara Federal.
Hoje ele está na Comissão de Seguridade Social e Saúde, mas as comissões não funcionaram no ano passado. Na realidade, só funcionou a Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus, aliás, comissão que eu faço parte. Ela estará para entrar agora na Comissão de Constituição e Justiça. As comissões vão ser reinstaladas, mas esse é um projeto, como qualquer outro projeto, que se nós conseguirmos dimensionar a importância dele nesse momento de pandemia e pós-pandemia, a gente pode pedir urgência a qualquer momento, votar urgência e votar o projeto em plenário sem passar pelas comissões. Claro que obedecendo os ritos da constitucionalidade, da admissibilidade e da economicidade. Mas, como esse projeto ele foi fundamentado num projeto que já passou em todas as instâncias, ele certamente preenche essas condições já preenchidas daquele projeto em que as universidades comunitárias foram beneficiadas. Então, ele está agora, nós estamos em discussão num grupo de trabalho com o governo, com a economia, com a saúde, com o meu grupo de trabalho, para tentarmos dar um formato de como fazer isso aí.
Pedro Westphalen foi fundador da CNS e um grande defensor do sistema sindical na saúde.
Na realidade, nos anos 90, início dos anos 90, os hospitais eram ligados à Confederação Nacional do Comércio. Nós não tínhamos representação sindical. Só São Paulo que tinha representação sindical. Aí era a doutora Delap que tocava o barco em São Paulo. E os funcionários se organizaram em sindicatos em vários municípios de todos os estados. Vou dar um exemplo do Rio Grande do Sul, onde várias cidades fizeram sindicatos de funcionários e começaram a ter ganhos, e esses ganhos lá de Caxias do Sul eram incorporados aos ganhos lá de Santa Maria ou de Porto Alegre. E nós sentimos que tínhamos que nos organizar do ponto de vista sindical para termos uma mesa de negociação de igual para igual. E aí nós fundamos a Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, a FIOSUL. Eu sou fundador dela, fui vice-presidente durante muitos anos, Depois nós sentimos que teria que haver uma fundação de uma Confederação Nacional de Saúde, uma vez que nós tínhamos só São Paulo, Rio de Janeiro e agora Rio Grande do Sul. Aí se fez do Paraná, se fez Santa Catarina. E em 1994, no Hotel Glória do Rio de Janeiro, nós fundamos, eu sou fundador da Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde, que hoje eu sou vice-presidente.
Após aprovação pelo Congresso, acaba de ser sancionada pelo presidente da República a medida provisória 1026-21, que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à vacinação contra o Covid-19. A MP dispensa licitação e estabelece regras mais flexíveis para os contratos. No texto da MP, foi aprovado o parecer do relator, deputado Pedro Westphalen, que autoriza estados e municípios a comprar e aplicar as vacinas se a União não adquirir doses suficientes para a vacinação dos grupos previstos no plano de vacinação. Segundo o parlamentar, a MP destravou o processo de aquisição de vacinas no país.
FEOESP informou.